no seu ouvido! Seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo, podcast que obviamente fala sobre tudo e sobre todos. Eu me chamo Lucas Salles e não tô aqui sozinho. Diretamente ela de São Paulo, a voz da Rádio Jovem Pan e também do SBT, a doce e sutil Fabiana Ribeiro. Tudo bem com você, Fabi?
Ah, tudo ótimo, querido. Quanto tempo, que saudade.
Eu tava morrendo de saudade. Sabe de uma coisa que... Sabe quando tem duas pessoas nesse podcast, meu Deus? A gente faz o Sobredu, né? É, eu tava com saudade de gravar Sobredu com você.
Ai, também.
É muito bom, né? E eu tenho certeza que o cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido também tava com saudade. Por isso, vamos começar então a adentrar no episódio de hoje. Mas antes, vem o quê mesmo, né, Fabi?
Roda, Jequiti.
Querido, gente boa, te apresento o Lucas Salles. Sua voz angelical, com certeza é a Fabi. Seu podcast favorito é toda sexta, tu já sabe. Episódio tem insano sempre pra nos divertir. E ao curi com seu jeito, brincalhão, alegre os ares. Destaco em reverência, esses malucos é sangue bom. Informação com bate-papo que atravessa os sete mares. Se sete fazer rir, é claro que eles têm o dom.
Sobretudo. É isso aí. Fabiana Ribeiro, sabe de uma coisa? A vida é muito louca, né?
É.
Pô, vou dar um exemplo de nós, por exemplo. Nós nos conhecemos no ano de 2015, certo, Fabiana?
Quando a gente se pegava lá na rádio.
É verdade.
Mentira, tô brincando, tô zoando.
Eu não vou desmentir, não. Agora você se fudeu, agora eu vou falar que pegava mesmo. Você era a safadinha da rádio.
Porra! Mentira, isso é mentira, Brasil.
Tem um estúdiozinho lá pequenininho que só cabe uma pessoa, cabia duas. Não sei como, mas dava pra botar dois.
Jamais, Tutinha, jamais.
Tutinha, inclusive, um mega beijo pro Tutinha, um grande nome da rádio comunicação, o nosso queridíssimo filho do seu Tuta, também acho que o maior nome da rádio comunicação, o segundo nome.
Ah, é? Eu acho que sim, viu? Sou Tuta?
Com certeza. Sou
Tuta é
Tutinha,
um dos maiores nomes mesmo do rádio brasileiro.
Curiosidade aqui, sabia que foi o seu Tutinha é
Tuta.
Artista. Não, seu Tuta, é criador da Rádio Jovem Pan, maravilhoso, incrível e tal. Mas tem o Tutinha, filho do seu Tuta, que também é um artista, sabia disso?
Ah, sim, ele tinha um programa do rádio.
Pois
tinha
é.
Um programa, gente, que ele era um personagem.
É verdade. Ah, Djalma Jorge Show.
É.
Djalma Jorge Show. Ah, inclusive me lembrou o Pedro Paulo Jorge Show. Que
é mesmo.
Teve passagem
Acabei de lembrar disso também.
É, o nosso querido amigo Lucas Querido, ele e o Bruno Lemela, eles criaram o Pedro Paulo Jorge Show.
Acho que eles copiaram aí um pouquinho.
Eles se inspiraram. O Lucas se inspirou no...
Se espelharam.
Eles se inspiraram no programa do Djalma Jorge Show e do Paulo Jacinto, alguma coisa, que era o programa do... Ai, meu Deus. Do Ceará. O Ceará teve um programa também parecido com o Djalma Jorge Show. O Djalma Jorge Show, é pra você que tá ouvindo a gente agora, através de um podcast, mas era basicamente o seguinte, eram dois amigos que modulavam as suas vozes, então eram vozes de pessoas praticamente irreconhecíveis. Era uma voz de pessoas assim, eles falavam assim, é o Jorge. E aí entravam alguns quadros, entravam algumas brincadeiras, algumas coisas bem nonsense. Isso num programa de rádio. Você não tem noção o tamanho do sucesso que foi isso, senhoras
e senhores. Anos 90, né, Lucas?
Fabi, os relatos são de pessoas esperando o programa acabar pra irem na balada.
Sim.
Olha que loucura isso, cara.
Era uma época muito doida, né?
E uma época que já tínhamos a televisão, a revista ainda era um meio de comunicação muito forte.
Sim.
O jornal ainda era muito forte. E o rádio era, acho que, por ser o segundo, né? Acho que o primeiro de todos foi o jornal, depois o rádio. Acho que o rádio, por ser o segundo, ocupava uma importante fonte ali de inspiração, uma importante ocupação nos meios de comunicação. O rádio era muito importante ainda nos anos 90.
Uhum.
Ele é importante até hoje. O rádio, no ano de 2022, completa 100 anos no Brasil. Bom, 100 anos no Brasil. Certo, Fabiana Ribeiro?
Certo.
Repita.
A Jovem Pan tem 80 anos.
Repita.
A Jovem Pan tem 80 anos, Brasil.
É, esse, repito, inclusive, é um bordão do programa da... O programa que tá no ar até hoje. Qual é o nome do programa, Fabi?
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, que é, foi no horário. É, me disseram, não sei se é verdade, mas me disseram que esse bordão singelamente surgiu porque deu uma falha no microfone no dia e o rapaz falou, repita! E aí ele automaticamente repetiu o horário. E aí,
quem criou foi Franco Neto. Já falecido, saudoso Franco Neto, uma graça de pessoa, um senhorzinho
Franco
maravilhoso.
Franco Neto
tive
morreu?
A honra de fazer o morreu. Tive a honra de fazer o Repita com ele. Foi muito legal.
Franco Neto faleceu? Mentira.
Ela faleceu, Paulo.
Ela faleceu?
Coloca aí no Google.
Meu Deus do céu, mas eu estou estapufudeado. Eu estou parecendo o Rolando Lero.
Vamos conferir essa informação.
Pelo amor, confere isso. Senão você pelo acabou de matar o Franco. Você acabou de matar o Franco, Fabiana Ribeiro. Bom, antes de qualquer coisa, o episódio já começou, obviamente. Hoje vamos falar sobre curiosidades dos lugares que nós trabalhamos. E trabalhamos ainda e vamos trabalhar. É isso aí. É, desculpa, tá, gente? Foi mal, caro ouvinte. Bom, ô, Fabiana Ribeiro, confere aí. O Franco faleceu?
É, olha. Morre Franco Neto, locutor da Jovem Pan, há 45 anos. Ele ficou no ar 45 anos. Foi no dia 3 de junho de 2017 que ele faleceu.
É isso! Nossa, pra mim ele deu 15.
Na manhã de um sábado, dia 3. Nossa. 3 de junho.
Pra mim apareceu 15 de junho.
Sabe
de
com quantos anos? 79 anos.
Repita!
79 anos.
Cara, coitado. Esse bordão foi maravilhoso. Bom, dizem as más línguas que surgiu porque teve uma falha no microfone e ele percebeu que as pessoas não tinham ouvido o horário. Ele falou, repita! E aí, na hora, o outro apresentador repetiu o horário e aí virou um bordão. As pessoas riram ali na hora, todo mundo em volta riu. E aí, bom, pronto. Foi, beleza. E aí, depois ele começou a fazer esse repita. E
genial.
Ficou,
e até bom. Hoje, né? Muito bom isso.
Eu descobri com o Maurício Meirelles, mas é um outro Maurício Meirelles. Não é o Maurício Meirelles comediante. É um outro Maurício Meirelles, um jornalista maravilhoso. Se eu não me engano, ele tinha um espetáculo que era Notícias Populares. É o mesmo nome, o nome homônimo do espetáculo dos melhores do mundo. Notícias Populares também, se eu não me engano. Mas o Maurício, ele tinha um espetáculo e ele ensinou que um dos grandes truques de radialistas é quando vão dar o nome de algo ou de alguém, seja numa língua estrangeira, ou uma pronúncia difícil, ou um nome complexo, ou uma informação que ele não tem muita certeza, o que é que ele faz, Fabiana Ribeiro? Você sabe esse truque?
Não sei, não sei.
Não sabe? Não. Eu vou te ensinar, não. Então? Então vou te ensinar. Sim. Isso aqui, ó. É, o nome é Joseph Klimber, tá? É, vamos agora, então, com o Joseph... Primeiro, o que que ele faz? Ele... É que eu não sei se o meu microfone é tão bom que não deu pra captar. Mas, basicamente, ele arranha com as unhas a cápsula do microfone, que é pra pessoa não entender. E a pessoa que tá em casa, ouvindo no rádio, fala, ô, droga, foi dar merda logo agora, caralho.
Eu não acredito.
Tem que trocar esse rádio, porra. Foi dar merda logo agora.
Isso é genial.
É muito bom, porque quem tá em casa acha que o problema é com o rádio, entendeu? Quem tá no carro acha que, caralho, tô passando aqui, não tem sinal. Mas, na verdade, é o radialista que... É muito bom, cara, é sensacional.
Isso é muito genial.
E é perceba, repita e perceba que muita gente faz isso na rádio. Eu percebo isso. Eu falo, peraí,
eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso.
Porra, ouve aí toda hora que vai dar alguma coisa importante, dá uma chacoalhada. Isso é uma grande técnica.
Nunca vi isso. Eu já ouvi. 24 anos.
E depois que eu só fui perceber isso depois que o cara falou. Que eu falei, cara, é genial, tipo, não sabe falar o nome da pessoa, a pronúncia e tal. Ele vem e passa a unha em cima da cápsula do microfone, que faz um barulhinho de chiado. Pronto, acabou. Foi a informação. E o problema é de quem tá ouvindo, não de quem deu a notícia.
O problema é de quem tá ouvindo, tipo. Cara de pau pra caramba.
Mano, mas eu achei essa curiosidade maravilhosa, cara. Juro,
eu
maravilhosa.
Legal também, eu não conhecia, não. Porra, não conhecia. Vou usar quando eu não souber algum artista internacional.
Me ajuda aí, ó. Terrível, não?
Agora, ô Fabiana Ribeiro, eu quero saber... A gente já conhece uma curiosidade sua, que você se cagou num dia de Réveillon. Você tava sozinha na rádio. Essa história é maravilhosa.
Menino.
Tá no episódio Me Caguei Literalmente. Um dos meus episódios favoritos. Me caguei literalmente. Editado pelo queridíssimo Júlio.
Podia ter deixado lá atrás. Naquele episódio.
Não, esse episódio é maravilhoso. Me caguei literalmente.
Pra que trazer à tona, gente?
Eu quero saber curiosidades dos trabalhos, dos lugares que você trabalha. trabalha e também já trabalhou. Você já foi DJ, Fabiana Ribeiro? Pouca gente sabe, mas você já foi DJ de uma emissora local em Minas Gerais. Tô certo ou tô errado?
Exatamente. Meu sonho era trabalhar na MTV, mas eu morava em Minas, né? Não tinha MTV em Minas lá.
De certa forma,
tinha uma TV local. Aí eu cheguei lá no diretor, que era fácil, né? TV local, assim, de interior é fácil. Aí chega no dono, aí vai direto. Oi, tem uma ideia. Você é DJ, que nem na MTV. Ah, não é DJ não, querida. É VJ. Isso, é isso que eu vim fazer. Você é VJ. Aí eu cheguei. Aí eu falei, deixa eu fazer aí. Aí não tinha cenário, não tinha nada. Joguei um monte de papelão atrás. Pintei com spray. Fiz um cenário bem rap, que não tinha nada a ver comigo. E aí eu apresentava um programa.
Caraca,
vestida como adolescente naquele cenário de rap, falando sobre artista pop, nada com nada,
sabe? Não, mas nada com nada não, você tava englobando todas as
obrigada,
culturas.
Lucas,
você
obrigada,
você juntou todas as tribos como Normana, tá ótimo.
Uhum.
Tá maravilhoso,
tá, fazer de quanto que era intencional, então.
Agora, sabe de uma curiosidade muito importante? Sabe quem criou o Dia dos Pais no Brasil?
Eu sei que você... Já vi, sabe aonde?
Aonde você
viu? Lucas Salles para Leigos.
Mas você sabe eu mesmo vi. Ou não sabe?
Eu sabia, mas esqueci.
Eu vou te dar uma chance, hein? É dono de televisão que criou.
Isso, peraí.
Quem?
Dono de televisão? Dono de televisão.
É, dono
de televisão. Não, Justus.
Roberto Justus.
Como é que ele não é dono de televisão, não?
Não é dono de televisão. Ele tem muito dinheiro, mas não é dono de televisão, não.
Que loucura.
Mas não é pessoa da Globo, não. Certeza que não é.
É da Globo,
Silvio
sim.
Santos.
Não. É da Globo. Quem criou o Dia dos Pais foi o Roberto Marinho. Já existe o Dia dos Pais, o Father's Day, nos Estados Unidos, se eu não me engano, em julho. Próximo até a data do 4 de julho, se eu não me engano. Acho que uma semana depois. Ou, ou dia 8 de julho, uma parada assim. Mas já existe o Father's Day, é uma data muito importante nos Estados Unidos. E aí o seu Roberto Marinho viu que não tinha data do Dia dos Pais no Brasil. Falou, só tem no Dia das Mães e depois Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, que é dia 12 de outubro. Tá vago aí, tem que criar alguma coisa. E aí criou-se o Dia dos Pais. O Roberto teve a ideia, anunciou um mercado todo, sete soltos, os donos de agências naquela época compraram a ideia de Dia dos Pais, boa, vai movimentar o mercado, é uma data muito vaga, não tem nada, fizeram um teste no primeiro ano lá. Deu muito certo, as vendas aumentaram bastante, consideravelmente, no mês de agosto. Ele pediu para que fosse, se eu não me engano, dia 16 de agosto. Aí, na primeira vez, tá? O primeiro Dia dos Pais foi 16 de agosto. E aí, todo mundo saiu lá para vender, para comprar, para comemorar, dia 16 de agosto. E aí, o pessoal do comércio teve uma ideia. Não, peraí. Pede para ser o segundo agosto de domingo. Que aí pode ser qualquer dia, mas é o segundo agosto de... É o segundo agosto de domingo, não. Segundo domingo de agosto. Dislexia aí. Segundo domingo de agosto. Aí pode ser qualquer dia. Pode ser dia 1, pode ser dia 8, pode ser qualquer dia, mas vai lá. Segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais. Cai pra dentro. E aí foi o seu Roberto Marinho que instaurou o Dia dos Pais no Brasil. Olha que bonito.
Que coisa, hein?
Muito bom. Agora, você sabe
que... Quando a gente comemora o Dia dos Pais, então, a gente tá só relembrando algo que ele fez.
E também é importante, Dia dos Pais.
Porque Dia dos Pais é todos os dias. Dia dos Pais, Dia das Mães, né, gente? Tem que ser tratado bem, tem que dar presente sempre, né?
Exato. Concordo plenamente com vossas palavras, Fabiana Ribeiro. Agora, eu quero saber se você sabe a história de quem criou o videotape. Sabe o videotape que a gente grava e se vê? Que é muito utilizado, inclusive, no cinema, na produção, nas televisões, pra fazer novela, série, documentário. Sabe o videotape que você grava e você consegue se ver depois? Você consegue ver na telinha, sabe?
Sim. Sim, sei.
É uma ferramenta muito, muito importante. Sabe quem inventou, Fabiana Ribeiro?
Sabe aonde tem isso daí?
Aonde?
No livro Lucas Salles para Leigos.
É isso mesmo.
Tudo sobre televisão.
Quem inventou isso, na verdade, foi o Jerry Lewis. Jerry Lewis, o grande ator, comediante, redator, roteirista, humorista, diretor. Tudo que você possa imaginar, Jerry Lewis já foi e fez muito bem feito.
O cara é foda, patroa.
Jerry Lewis, não, por favor, não se confunda com Jerry Lee Lewis, tá?
Que é o... Ah, eu já tinha confundido, né? Não,
não, o Jerry Lee Lewis é o que? Eu chego na mana,
tá bom, Lucas.
Chega! Mas o Jerry Lewis, um grande comediante da época, você com certeza sabe quem ele é, Fabiana Ribeiro. E, obviamente, o cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido sabe. Já deve ter visto algum filme de Jerry Lewis. Bom, ele, só pra você ficar mais ciente ainda, foi ele o criador da primeira versão original do filme, o Professor Aloprado, que naquela época não era de um gordo que virava magro, mas sim de um rapaz muito feio que se transformava num ser absolutamente lindo, completo, mais ou menos porque continuava sendo Jerry Lewis, né? Então não era muito lindo assim também.
Horrível.
Mas o Jerry Lewis, ele precisava, num dos primeiros momentos ali em que ele assumiu, pediu pra assumir a direção, isso é demonstrado no documentário dele, em filmes autobiográficos, ele pediu pra assumir a direção e foi ele concebido. O primeiro filme que ele dirigiu sozinho foi O Mensageiro Trapalhão, que foi filmado, inclusive, em preto e branco, pra economizar o dinheiro, e foi filmado num só hotel. Muito bonito esse filme, muito legal esse filme, muito incrível, Mensageiro Trapalhão. E aí, no segundo ou terceiro filme, ele precisava se ver em cena, porque ele não tava conseguindo, porque depois ele tinha que esperar pra ficar pronto o rolo. Naquela época se filmava em película, então a gente fala rolo, tá? Então o rolo tinha que ficar pronto pra depois fazer cópia, pra aí sim você se ver, pra ver se ficou bom. Ele falou, cara, não dá. Ele teve uma ideia. Ele falou, e se eu colocar um videocassete, eu coloco uma televisão transportando a cena, então eu consigo ver nessa cena, nessa televisão. Essa televisãozinha já existia, se eu não me engano. E ele falou, e se eu botar um videocassete aqui embaixo? Coloco um videocassete, aí eu gravo o que tá passando nessa televisão, e aí depois eu vou e só volto a fita e vejo o que foi gravado na televisão. E aí foi sensacional, e foi incrível. E aí ele criou, ele levou lá no Japão, na Sony, levou a ideia na Sony e falou, Sony, tô com essa ideia aqui de criar um videotape, o video recorder. E aí ele criou o videotape e conseguiu mudar, de certa forma, mudou pra caralho o cinema mundial. Muito legal isso, né, Fabi?
Que doideira, eu não sabia disso não. Que legal, história boa.
Isso é uma história interessante. Então, é
interessante,
Interessante. Agora eu quero saber de você, Fabiana Ribeiro. Eu quero saber se você conhece essa história, essa curiosidade. Sabe quem ajudou o Silvio Santos a ganhar a sua concessão para ter a TVS, que no futuro viria a ser o SBT? Sabe quem foi?
É Faustão.
Errou! Não, não foi o Faustão. Uma boa tentativa, mas não foi o Faustão. Faustão acho que não tinha tanto poder assim como tem hoje em dia, obviamente.
É, né?
Não foi o Faustão, mas sabe quem foi?
Quem?
O seu rival, entre aspas, Roberto Marinho. Roberto Marinho amava o Silvio Santos. Essa é a verdade. Roberto Marinho adorava o Silvio Santos. Adorava mesmo. E sabe por quê? Porque o Silvio Santos, quando a Globo foi para São Paulo, ela pegou a concessão da TV Tupi em São Paulo. Aí, o que ela fez?
Mesmo.
Ela pegou essa concessão. E aí, o que ela fez? Ela falou, olha, estamos chegando aqui em São Paulo, nós somos uma emissora carioca, vamos com calma. Antigamente, não tinha essa de rede nacional, não tinha uma emissora nacional. Todas as emissoras eram pequenininhas. A Globo surgiu em 65, 10 anos depois da primeira emissora brasileira, que foi a TV Tupi, do Assis Chateaubriand. Então, em 65, ela nasceu e poucos anos depois, se não me engano, não sei quantos ao máximo, mas acho que poucos anos depois, beirando o início dos anos 70, 71, a Globo tinha dinheiro suficiente para investir e ir para São Paulo. Mas mesmo assim, não era o dinheiro suficiente. Tinha que se comprar novos equipamentos, contratar novas equipes, pensar em duas casas, dois produtos, duas grades, tudo era dobrado. Foi aí que José Bonifácio teve a tremenda ideia de instaurar a programação nacional. Isso foi de uma genialidade sem tamanho. Que ele falou, cara, se eu tô tendo esse trabalho com São Paulo, imagina quando eu for para o Recife, imagina quando eu for para Pernambuco, eu vou ter que, olha quanto dinheiro que eu vou gastar. Não, centraliza numa, manda para todo mundo, manda esse porra por sinal. Gente, bom, não, gente. E aí, que quando chegou em São Paulo, a TV Tupi tava mais ou menos, tava indo mais ou menos, e o único programa que tinha muita audiência era o do Silvio Santos, que era o programa Baú da Felicidade, se não me engano, era um programa que ele comprava o horário na Tupi e fazia o comercial do Baú da Felicidade. E aí, qual foi a parada? Ele chegou, tava lá na TV Tupi, a Globo chegou e a Globo falou, não, seu Silvio Santos, continua como você tá. E aí foi criando-se uma aproximação entre Roberto Marinho e Silvio Santos e Boni, a ponto de que Silvio Santos emprestou o dinheiro para Roberto Marinho. Você sabia dessa?
Sim, sabia.
Silvio Santos emprestou o dinheiro para Roberto Marinho e aí emprestou esse dinheiro. O Roberto Marinho conseguiu pagar algumas coisas que ele queria, comprar alguns equipamentos, porque o Silvio Santos adiantou o horário dele. E quando eu falo adiantou, é o seguinte: você paga por um horário, você aluga um horário na televisão. Digamos que você pague R$1.000 por mês. Aí você fala assim: olha, eu vou te adiantar, eu vou te pagar. Mas vou te pagar 6 meses já adiantado. Pronto, toma aqui o dinheiro, toma aqui R$6.000. Foi isso que o Silvio Santos fez naquela época. Não sei quais eram os valores, gostaria muito de saber, mas não sei. E aí, com esse dinheiro, o Roberto Marinho foi montando a Globo em São Paulo. E num determinado momento, teve um conflito, que foi o seguinte: o Roberto Marinho tinha sua própria equipe para vender comerciais para a Rede Globo em São Paulo, sua equipe comercial. E o Silvio Santos tinha a própria equipe comercial para vender comerciais dentro do programa dele, na emissora do Roberto Marinho. E aí não tinha como. Aí o Roberto falou: cara, não dá, porque você sai para vender, a gente está vendendo com preços diferentes, você já me paga seu dinheiro que é por mês, você vai fazer lucro com isso, eu não consigo vender mais barato do que isso, senão eu vou ter prejuízo, você tá me ferrando, vamos acabar o contrato. Foi puro simplesmente por questões contratuais e de marketing, não foi por inamizade ou algum problema ou rispidez, não, foi por uma questão comercial.
Foi exatamente isso, comercial mesmo. Foi, ele falou assim: não vou ter o meu programa, então vou ter uma televisão para eu ter o meu programa.
Exatamente, é aí que o Silvio Santos se revela e fala: o quê? Então beleza, então é assim que se joga o jogo, então eu quero ter a minha televisão, porque nenhuma outra emissora ia querer vender horário pro Silvio, porque ele era um sucesso por onde ele passava, e ele ia comprar ele ia comprar por um valor e ia triplicar o valor dele. Então nenhuma emissora queria ser uma escada pro Silvio Santos. E aí vem a famosa frase do Silvio Santos, onde ele fala: eu não quis ser dono de televisão, eu me tornei dono de televisão porque os outros donos de televisão não me deram oportunidade. Foi aí que Silvio Santos pegou as suas coisas e pediu uma concessão incansavelmente ao governo para ele ter uma emissora de televisão. Ele pediu várias vezes, infelizmente diversas vezes foi negado. Até que no momento, sabendo do seu desespero, ele querendo comprar, isso eu nem falei, nem citei que ele foi dono da Record por um momento, né? Mas aí, isso aí a gente deixa para uma outra curiosidade. E aí ele querendo ter a sua própria emissora, chegando quase ao fim, cansando. E aí alguma forma, isso chegou ao ouvido do Roberto Marinho. E o Roberto Marinho compadeceu completamente com a situação do amigo. Foi até a alta cúpula, naquela época, se não me engano, o João Figueiredo, e falou: Silvio Santos merece a concessão. E o Silvio Santos, depois de não sei quantos dias, recebeu o telefonema falando: Silvio Santos, por favor, venha a Brasília, pois você vai ganhar a concessão para estrear no estado de São Paulo ou no Rio, agora não lembro qual dos dois estados, para você estrear a TVS. Veio antes do SBT. E aí começa a história de Silvio Santos. Ele teve a concessão, fez a TVS, foi o maior sucesso. Depois da TVS, surgiu o SBT, que nada mais é do que ele agregou outros sinais de outras emissoras locais ao do TVS, transformando-se assim no Sistema Brasileiro de Televisão, ou melhor dizendo, SBT. Olha aí que bonito.
Ah, que fofo. Olha, vou te falar uma coisa, Lucas. É sério que eu tô dizendo. Eu já falei algumas vezes aqui no outro episódio também. Mas eu vou repetir. Para leigos, atenção para leigos. Vocês estão perdendo um livro muito mal. Lucas Salles para leigos. Para falar sobre bastidores de televisão. Sério, Lucas, seria incrível.
Eu gosto demais. É uma história que a gente precisa sempre contar. É claro, obviamente, é uma história que você não pode ver com a razão. Você apenas tem que ouvir, porque tem uma famosa frase, eu acho que é famosa essa frase, que fala mais ou menos assim: não conheça os seus ídolos. Eu acho essa frase maravilhosa. Não quero conhecer meus ídolos. Porque quando você conhece, você entende que eles são humanos e falhos, como nós.
É verdade, gente. Olha, Lucas Salles na intimidade, não queira.
É horrível.
Tô zoando.
Mas é isso, muitos são falhos, assim. Eu falhei muito, falho até hoje. Com certeza vou continuar falhando, espero cada vez menos. Mas eu falo, então, quando você escuta histórias antigas, você não pode deixar que nem a razão e nem a emoção tomem conta. É muito importante, você precisa ser apenas um ouvinte, entender que, infelizmente, dentro das circunstâncias que foram feitas, podem ter sido cometidos alguns eu não quero usar a palavra crime, mas pode ter sido utilizado algum crime, pode ter sido utilizado algum conceito ultrapassado. Por exemplo, você acha que não, mas as novelas foram feitas para as donas de casa, para que os maridos estivessem trabalhando e as donas de casa chegassem depois. Tem todo um conceito patriarcal, do patriarcado, por trás, porque era o que era a realidade, gente. Não dá pra gente julgar hoje a realidade do passado. Tem um famoso pensamento de um comediante que é maravilhoso, que ele fala assim: se você quiser me julgar pela piada que eu fiz lá há 10 anos, isso é um erro sem tamanho. Porque há 10 anos, quando eu entrei no mar pra fazer essa piada, o nível tava baixíssimo, tava lá embaixo. Hoje o nível do mar aumentou. Então você tá me julgando pelo nível de hoje, você tá me julgando pela piada que eu fiz lá embaixo, que era um outro nível, que ele quer dizer. Você não pode me julgar com a informação e os critérios que a gente tem hoje, de, há 20, 10 anos atrás, 50, 40, nesse caso, quase 60 anos
claro.
Quase 70 anos atrás, de algo que a gente não tinha nem sabíamos fazer. Como diz Homero Salles, a televisão foi feita no puro e mais belo instinto que um ser humano já pode ter. Eu estou falando da televisão brasileira.
Dias querendo cancelar, o povo querendo cancelar, e digo, né? O povo querendo cancelar, O Vento Levou, clássico.
O Vento Levou, do filme, sim, clássico.
É, o povo querendo cancelar, gente, palhaçada.
O
não tem nada
primeiro
a ver.
Longa-metragem, feito, se não me engano,
é,
com uma atriz
negra.
É, foi
feito numa época, não tem como você.
Claro, uma época completamente racista.
Cabeça de agora,
assim, não,
é completamente diferente, outra época, outro tudo. Né?
É por isso que muitas obras se tornam clássicas por si só. Uma delas, pra mim, pelo menos, é Doutor Zhivago, que conta uma realidade muito tenebrosa da Rússia, mas que obviamente foi feita para desmantelar toda aquela sociedade que dizia ser povosa, dizia ser poderosa. E aí Doutor Zhivago é uma produção americana sobre um drama russo, pra mostrar que não, peraí, a Rússia não é nada que você está imaginando, não. A Rússia fala que é incrível, que é maravilhosa, que bate no peito e que cuida de todos, e que é uma só nação e que ninguém está desabrigado pela Rússia, não. Doutor Zhivago, obviamente, faz parte de uma campanha hollywoodiana pra massacrar, pra transformar a Rússia numa inimiga. Isso é óbvio, não tem como você. Não tem por que você julgar, você aceita, simplesmente aceita, e hoje em dia a gente reconhece pra não errar de novo. Obviamente que qualquer filme com conceitos preconceituosos, racistas, homofóbicos, isso a gente não aceita. Isso não tem como aceitar. Isso sempre foi altamente discriminável, mas hoje em dia você consegue talvez segurar um pouco mais os ânimos e ver, tomara, né, que a gente segure os ânimos e veja com outros olhos grandes obras que acabaram até influenciando revoluções importantes e necessárias. Bom, Fabiana Ribeiro, falamos muito nesse episódio, foi muito legal, um episódio aleatório, gostei demais. Eu peço desculpas porque eu falei pra um caralho. Peço desculpas por isso, Fabi. Espero que você tenha gostado.
É verdade.
Espero que você tenha
foi
gostado.
Foi muito legal, foi muito incrível, gostei. Você sabe muito de televisão, você é um cara que, além de entender sobre como tudo funciona, você é um cara super curioso, então você vai atrás, você entende realmente, você sabe das histórias, você conhece os bastidores. Isso é muito legal, Lucas. É gostoso te ouvir, assim, sabe? A gente fica enriquecido com tanta informação.
Muito obrigado, meu amor. Eu adoro falar sobre televisão e espero que o caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido também adore. Bom, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, eu vou me despedindo por aqui, porque infelizmente chegou ao fim do nosso episódio.
Não se vá, não me abandone, por favor.
Fabiana, eu não vou embora sem ouvir os seus recadinhos finais, portanto, quais são os seus recadinhos finais, Fabiana Ribeiro?
Gente, o nosso Instagram tá lá. E eu quero saber por que você ainda não foi lá e seguiu a gente. Não mandou nenhuma mensagem para os integrantes. Então, acessa lá o Instagram, já segue a gente. Dê o joinha lá nas redes sociais, não é rede social, não. É lá no YouTube. Não, é no YouTube,
Spotify,
não, que não tem.
Spotify e Apple Podcast.
Exato, calma que eu sou mãe. Vamos lá, devagar. Spotify, né? Você vai lá no Spotify, dá aquele joinha maravilhoso, comenta lá, que é tão importante pra gente. Fala pras pessoas pra ouvirem também o Sobretudo.
Muito bem, muito bem. Ouça o Sobretudo e, por favor, dê 5 estrelinhas. É de coração que eu lhe peço isso. E, claro, meu recadinho final é, como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Melhor, até o próximo capítulo da nossa história. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Não se vá!
Não me abandone.